Oração, capítulo 28. A oração nos últimos dias. Os que vivem nos últimos dias necessitam principalmente de orar. Se o Salvador dos seres humanos, com o seu poder divino, sentia a necessidade de orar, quanto mais deveriam os fracos e pecadores mortais sentir a necessidade de oração, fervorosa e constante oração. Quando Cristo se via mais ferozmente assediado pela tentação, não comia nada. Confiava-se a Deus e, mediante fervorosa oração e perfeita submissão à vontade do seu Pai, saía vencedor. Os que professam a verdade para estes últimos dias, acima de todas as outras classes de professos cristãos, devem imitar o grande modelo na oração. O povo de Deus tem a responsabilidade de orar por mais alguns anos de graça antes que venha o fim. Tem de haver mais espiritualidade, mais profunda consagração a Deus e um zelo na sua obra, nunca visto anteriormente. Muito tempo deve ser gasto em oração, para que as vestes do nosso caráter sejam lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. Devemos, em especial agora, buscar de Deus com fé inabalável, graça e poder para o seu povo. Não acreditamos que já tenha chegado o tempo em que Ele vai permitir que as nossas liberdades sejam restringidas. O profeta viu quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Outro anjo, vindo do Oriente, bradou-lhes dizendo: "Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus." Isso mostra o trabalho que devemos fazer agora. Uma grande responsabilidade cabe aos homens e mulheres de oração em toda a terra. Pedir a Deus que afaste a nuvem do mal e que conceda mais alguns anos de graça, nos quais possamos trabalhar para o Mestre. Clamemos a Deus para que os anjos segurem os quatro ventos até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e proclamem a advertência contra a desobediência à lei de Deus. Orar em tempo de paz preparará o povo de Deus para os tempos de angústia no fim. Quando levados a julgamento, os servos de Cristo não deviam preparar qualquer discurso para apresentar. A sua preparação devia ser feita dia após dia, entesourando as preciosas verdades da palavra de Deus e fortalecendo a própria fé mediante a oração. Quando levados a julgamento, o Espírito Santo traria à memória exatamente as verdades que seriam necessárias. Um esforço diário e fervoroso para conhecer Deus e Jesus Cristo, a quem Ele enviou, traria poder e eficácia à alma. O conhecimento obtido por meio de diligente estudo das Escrituras surgiria qual relâmpago, a iluminar a memória no momento oportuno. Mas se alguém tivesse negligenciado relacionar-se com as palavras de Cristo, se nunca tivesse experimentado o poder da sua graça na provação, não poderia esperar que o Espírito Santo lhe trouxesse à lembrança as suas palavras. Deviam servir diariamente Deus com afeição exclusiva e depois confiar nele. Estamos a viver no período mais solene da história deste mundo. O destino das numerosas multidões da terra está prestes a decidir-se. O nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outros dependem do caminho que agora seguimos. Necessitamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Todo seguidor de Cristo deve indagar fervorosamente: "Senhor, o que queres que eu faça?" Necessitamos de nos humilhar perante o Senhor com jejum e oração e de meditar profundamente na Sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. Devemos buscar agora uma experiência viva e profunda nas coisas de Deus. Não temos um momento a perder. Acontecimentos de importância vital estão a suceder à nossa volta. Estamos no terreno encantado de Satanás. O tempo de aflição e de angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome, uma fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo da graça é concedido a todos para se prepararem para esse momento. Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. A sua vitória é uma evidência do poder da oração perseverante. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus como ele fez e como ele forem fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como ele o foi. Os que não estão dispostos a negar o eu, a afligirem-se perante Deus, a orar longa e fervorosamente rogando-lhe a sua bênção, não a obterão. Lutar com Deus. Quão poucos sabem o que é isso? Quão poucos têm buscado Deus com contrição de alma, com intenso anelo, até que toda a faculdade se encontre na sua máxima tensão. Quando ondas de desespero que linguagem alguma pode expressar oprimem os que fazem as suas súplicas, quão poucos se agarram com fé inquebrantável às promessas de Deus. A oração é uma salvaguarda até ao fim. Até ao fim do conflito, haverá os que se afastarão de Deus. Satanás moldará as circunstâncias de tal maneira que, a menos que sejamos protegidos pelo poder divino, debilitarão quase imperceptivelmente as fortificações da alma. Precisamos perguntar a cada passo: é este o caminho do Senhor? Enquanto a vida durar, haverá necessidade de vigiar com determinação as afeições e as paixões. Não podemos sentir-nos seguros nem um só momento, exceto quando confiamos em Deus, tendo a vida escondida em Cristo. Vigilância e oração constituem a salvaguarda da pureza. Todos os que entrarem na cidade de Deus hão de fazê-lo pela porta estreita, através de esforço angustiante, pois não entrará nela coisa alguma que contamine. Apocalipse 21, 27. Mas ninguém que tenha caído precisa de ceder ao desespero. Homens idosos já no passado honrados por Deus podem ter aviltado a sua alma ou sacrificarem a virtude no altar da luxúria. Mas se arrependerem, se renunciarem ao pecado e se voltarem para Deus, ainda há esperança para eles. Aquele que declara ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, Apocalipse 2:10, faz também o convite: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, verso 7. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Curarei a sua infidelidade, declara ele. Eu de mim mesmo os amarei. Oséias 14, verso 4. Um pequeno grupo orará pela igreja no tempo do seu maior perigo. O fermento da piedade não perdeu totalmente o seu poder. Na altura em que o perigo e a crise da igreja forem maiores, o pequeno grupo que permanece na luz estará a suspirar e a clamar por causa das abominações cometidas na terra. Mas, mais especialmente, as suas orações subirão em favor da igreja, porque os seus membros estão a viver segundo as normas do mundo. As orações fervorosas desses poucos fiéis não serão em vão. Quando vier o Senhor para exercer vingança, virá também como protetor de todos os que mantiverem pureza de fé e que se guardaram incontaminados do mundo. É nesse momento que Deus prometeu vingar os seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora demore em defendê-los. Orar pelo Espírito no tempo da chuva serôdia. Não podemos depender de aparências nem de soluções externas. Do que necessitamos é da estimulante influência do Espírito Santo de Deus. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Orem sem cessar e vigiem, trabalhando de acordo com as vossas orações. Ao orar, creiam e confiem em Deus. É o tempo da chuva serôdia, quando o Senhor dará o seu Espírito em abundância. Sejam fervorosos na oração e vigilantes no Espírito. Orar é a única segurança do cristão no tempo do fim. Vi alguns lutarem com Deus com grande fé e com clamores agonizantes. O seu rosto estava pálido e com sinais de profunda ansiedade que exprimia sua luta íntima. Firmeza e grande fervor estampavam-se-lhes no rosto. Grandes gotas de suor caíam da sua fronte. De quando em quando, seu semblante iluminava-se com os sinais da aprovação divina, e novamente o mesmo aspecto solene, fervoroso e ansioso, voltava a revelar-se. Anjos maus juntavam-se em redor, projetando trevas sobre eles para excluir Jesus da sua vista, e para que os seus olhos se voltassem para as trevas que o cercavam, e assim fossem levados a duvidar de Deus e a murmurar contra ele. A sua única segurança consistia em conservar os olhos voltados para cima. Anjos de Deus tinham a responsabilidade de velar sobre o seu povo, e enquanto a atmosfera empestada de anjos maus pesava sobre os que estavam ansiosos, os anjos celestiais agitavam continuamente as asas sobre eles, a fim de dissipar as densas trevas. Enquanto os que assim oravam prosseguiam com os seus ansiosos clamores, por vezes chegava até eles um raio de luz procedente de Jesus, para reanimar o seu coração e para iluminar o seu rosto. Vi que alguns não participavam dessa agonia nem dessas súplicas. Pareciam indiferentes e descuidados. Não se opunham às trevas que os rodeavam, e estas envolviam-nos como se fossem uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixaram estes e foram em auxílio dos fervorosos que oravam. Vi anjos de Deus apressarem-se para auxiliar todos os que lutavam com todas as suas forças para resistirem aos anjos maus e que procuravam auxílio clamando a Deus com perseverança. Os anjos de Deus, porém, abandonaram os que não faziam esforços para se ajudarem a si mesmos e perdi-os de vista. O povo de Deus deve orar e prevalecer no tempo do fim como fez Jacó. Jacó e Esaú representam duas classes, Jacó os justos, Esaú os ímpios. A angústia de Jacó, quando soube que Esaú avançava contra ele com 400 homens, representa a angústia dos justos quando o decreto for promulgado para os sentenciar à morte, mesmo antes da vinda do Senhor. Quando os ímpios os cercarem, os justos angustiar-se-ão, porque como Jacó não vêem qualquer escape para salvar a sua vida. O anjo colocou-se diante de Jacó e ele deteve o anjo, segurou-o e lutou com ele toda a noite. Do mesmo modo deverão os justos, no seu tempo de aflição e angústia, lutar com Deus em oração, como Jacó lutou com o anjo. Na sua aflição, Jacó orou toda a noite por libertação das mãos de Esaú. Os justos, na sua angústia mental, clamarão a Deus de dia e de noite por libertação das mãos dos ímpios que os cercam. Jacó confessou a sua indignidade. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Os justos, na sua aflição, terão uma consciência profunda da sua indignidade. Com muitas lágrimas, reconhecerão a sua total ignomínia. E como Jacó, reclamarão as promessas de Deus através de Cristo, feitas precisamente a dependentes e desamparados pecadores, arrependidos como eles. Na sua aflição, Jacó segurou firmemente o anjo e não o deixou ir embora. Ao suplicar com lágrimas, o anjo recordou-lhe as suas faltas passadas e esforçou-se por se afastar de Jacó para o testar e provar. Assim, os justos, no dia da sua aflição, serão testados, provados e experimentados para manifestarem a força da sua fé, a sua perseverança e a sua confiança inabaláveis no poder de Deus para os libertar. Jacó não seria rejeitado. Ele sabia que Deus é misericordioso e apelou para a sua misericórdia. Jacó mencionou a Deus a sua anterior tristeza e o arrependimento dos seus pecados, insistindo no seu pedido de libertação da mão de Esaú. E a sua persistência manteve-se durante toda a noite. Ao reviver os seus erros passados, foi levado quase ao desespero. Mas sabia que ou teria a ajuda de Deus ou pereceria. Segurou firmemente o anjo, insistindo na sua petição com rogos ansiosos e fervorosos até vencer. O mesmo acontecerá com os justos. Ao recordarem os acontecimentos da sua vida passada, a sua esperança quase se afundará. Mas ao tomarem consciência de que se trata de uma questão de vida ou de morte, suplicarão fervorosamente a Deus, apelando a Ele com relação à sua passada aflição e ao humilde arrependimento dos seus muitos pecados, e depois reivindicarão a sua promessa, que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. De igual modo, oferecerão os justos a Deus as suas fervorosas orações, de dia e de noite.